bom dia. Bom dia a ti e todos os nossos ouvintes. Um imenso prazer estar com vocês no ar.
Deputado, então, qual será a linha de trabalho desta frente parlamentar?
Bom, essa linha de trabalho, ela é construída com informações que nos foram trazidas por entidades que têm esses dados, as informações sobre os números da pirataria. A partir das informações que eles nos trouxeram, nós traçamos eixos principais. E os eixos são educação, legislação e repressão. Primeiro, a educação, né, da gente levar o consumidor a informação ou destacar que ele é a parcela mais importante nesse processo, tendo em vista que se o consumidor de produto, cada vez mais vai cair o setor. Mas, infelizmente, os números das pessoas adquirindo os produtos pirateados, eles só aumentam ano a ano, o que faz com que seja só no estado do Rio Grande do Sul, veja bem, só no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2018, movimentou cerca de 75 bilhões de reais. E isso equivale que se esses produtos fossem produtos legalizados, comprados da forma correta, ia reverter em torno de 6 bilhões de reais com os cofres públicos no retorno em forma de imposto, ICMS e outros produtos, o que faz com que, para a gente ter uma comparação, num estado que está tendo dificuldade de cobrir a folha de pagamento, são aproximadamente 3 folhas de pagamento em arrecadação que a gente perde por ano devido a produtos que são desviados do seu caminho normal. Uhum. O segundo eixo daí é um eixo de legislação. Nós buscarmos uma legislação adequada que dê a garantia que quem for flagrado vendendo produtos piratas tenha uma, digamos assim, uma punição no sentido de proteger quem tem legalidade nos seus comércios, né? Quem vende o produto legal e não o pirateado. Então, a revisão na legislação, entre elas a inclusão de uma medida que garante que feiras itinerantes, essas feiras que a gente sabe que circulam pelo Estado e que se instalam nos municípios, principalmente nos períodos que antecedem festas, como Natal, o Dia das Mães, Dia dos Pais, eles têm que, comprovar a legalidade daqueles que vendem os produtos nas seus estandes, e dois, privar eles de fazer festas em períodos que antecedem muito próximo às datas comemorativas, para que a gente possa dar uma garantia que o comércio local, que é quem ao longo do ano paga impostos, gera emprego, gera renda, sustenta as famílias das pessoas, tenha a garantia de que não será prejudicado no momento onde eles têm a maior possibilidade de venda, vem uma feira itinerante, muitas vezes com produtos irregulares ou sem prestação de nota fiscal e essas coisas, e acabam prejudicando. E por fim, a repressão, que são as medidas das forças policiais, das forças de fiscalização, que façam o seu papel amparado por essa legislação e que possam realmente autuar quem for flagrado vendendo produtos pirateados, falsificados ou desviados.
Claro. Deputado, para a gente entender então um pouco melhor, o que, por exemplo, a frente classifica como comércio ilegal?
O principal comércio ilegal é aquele que prejudica, vamos dizer assim, tudo que sai da normalidade, sai da legalidade, certo? E prejudica quem está hoje estabelecido gerando emprego e renda sustentando o nosso Estado. Vou ser mais claro. Hoje, por exemplo, um fabricante de calçado. Vamos imaginar que eu sou um fabricante de calçado e eu estou tentando estabilizar uma marca no mercado, tentando inserir uma marca no mercado, uma marca pequena que eu criei, que eu tenho, que eu fabrico o sapato, que eu fabrico o vestuário ou uma bolsa. O problema de um fabricante de tênis, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, que tem marca própria, que bota o seu tênis na prateleira por venda de 100 a 120 reais, no máximo 150 reais, o concorrente dele não é o tênis original da marca grande, a marca importada. E aqui eu vou citar o nome da Nike, da Reebok, da Asics, da marca que for, que é vendido na prateleira a 500, 600, 400 reais. Esse não é o problema dele, porque afinal de contas são dois clientes diferentes. O cliente que tem condições de adquirir um tênis ou uma bolsa de 500 a 1.000 reais não é o mesmo que vai comprar um tênis de 150, uma bolsa de 200. O problema do fabricante pequeno de bolsa de calçado é que o produto pirata da marca grande vem para a prateleira ou vem para o comércio na rua ao preço do produto dele. Então, por exemplo, a pessoa que fabrica uma bolsa de couro de boa qualidade e que tem um ateliê que paga funcionários que sustenta famílias, tem que colocar essa bolsa a 200 reais no mercado, e aí uma bolsa falsificada de uma marca grande, que é a original, custa 2 mil reais, a falsificada vem justamente nessa faixa de preço competir com ele. Então ele coloca numa loja que contrata funcionários, um produto que foi feito da forma correta, e na rua, no camelô, a pessoa deixa de comprar na loja para comprar do camelô um produto pirateado de uma marca maior. Uhum. E isso lesa demais os nossos pequenos fabricantes. A quantidade de fábricas de bolsa e de calçados que fecham anualmente com marcas próprias por dificuldades dos seus negócios é imensa. Então, a gente precisa, principalmente, garantir, dar os direitos e a segurança de quem está trabalhando corretamente, e isso inibindo quem está quebrando esse mercado com produtos piratas de marcas maiores. Esse é só um exemplo, né, da situação. E aí nós temos infinitos outros problemas. O crescimento do comércio de peças falsificadas de veículos é muito grande, o que tem trazido um risco grande. Cada vez mais as seguradoras têm ficado em cima da manutenção dos veículos, porque, afinal de contas, uma peça, por exemplo, de suspensão falsificada pode se romper e gerar um acidente, isso vai ter um custo para a seguradora. Nós temos a questão dos óculos. É muito comum as pessoas comprarem hoje na rua óculos, onde já diz ali, digamos, o grau, né, para atender miopia, astigmatismo. As pessoas não conferem isso numa ótica, não fazem, e aí compra esse produto e sai usando. Em médio a longo prazo, ele agrava a sua situação de problema de visão, né, de problema ligado à questão ocular, e logo ali na frente ela vai ter que gastar o dobro para fazer um tratamento. O cigarro hoje no estado do Rio Grande do Sul, e aqui não é nosso interesse, tem um defender o setor, mas para teres uma ideia, mais de 50% do cigarro comercializado hoje no Rio Grande do Sul, ele é pirateado, ele é falsificado, ele é oriundo sem saber as origens. Então, se um produto original já tem os malefícios que nós sabemos, imagine um produto falsificado que não passa por nenhuma fiscalização. Então, são uma série de itens que nós poderíamos divagar aqui por mais de uma hora sobre todos os malefícios que esse comércio traz. Nós sabemos da dificuldade, nós conseguimos sanar esse problema. Mas a nossa função como poder legislativo é encontrar mecanismos que ao menos reduzam esses danos e a gente possa fazer com que produtos legais, pessoas que geram emprego, geram renda, têm comércios estabelecidos, tenham uma garantia de que não serão prejudicados por pessoas que vivem na ilegalidade.
Deputado, tem uma outra questão também, por exemplo, ocorre em Caxias do Sul, mas acredito que seja algo que ocorra em outras cidades do estado também, que por conta até da imigração, né, da vinda de imigrantes de outros países, buscando melhores condições aqui no estado, o comércio ambulante, né, nas ruas tem crescido muito, né, porque essas pessoas vieram para cá, de repente não conseguiram uma inserção no mercado formal e encontraram nessa forma de comércio uma fonte de renda, né? Então, à frente... Vai ter um olhar também para essas pessoas, trabalhar com alguma política pública a esse respeito?
Exato. A frente tem um outro eixo, que é, quer dizer, na verdade é um eixo paralelo, que é utilizar todo o sistema de desenvolvimento social que nós já temos estabelecido no estado, nos municípios, para buscar a formalidade dessas pessoas. Nem que seja, como por exemplo acontece, a formalização desses locais, como é, por exemplo, o caso do Centro Pop em Porto Alegre. Né? Onde se tem um local adequado para que essas pessoas possam vender os seus produtos. O que nós vamos... E aqui é importante destacar que nós não temos problema nenhum com esses ambulantes que ficam na rua. O problema é que esses ambulantes adquirem seus produtos com pessoas que vivem justamente de se utilizar da vulnerabilidade desses imigrantes, e eles ficam sempre, se a gente for a fundo ver... Eles, no primeiro momento, eles recebem um kit com relógios, com óculos, com tudo isso, né? Isso. E eles ficam eternamente dependentes desses fornecedores, porque eles nunca conseguem pagar essa conta, eles estão sempre com uma dívida em aberto. Então, essas pessoas acabam sendo quase que escravizadas nesse serviço. Então, qual é que é o nosso braço? É permitir que essas pessoas encontrem a formalidade nos empregos. Nós temos postos de empregos formais à disposição. É preciso que a gente faça a inserção dessas pessoas através das políticas que já existem de desenvolvimento social das secretarias, certo? Tanto na esfera estadual quanto dos municípios, para permitir que as pessoas que não querem criar essa dependência e da informalidade, que fiquem devendo, entre aspas, para esses fornecedores maiores, que geralmente são um ou dois que são os mesmos fornecedores, eles possam se inserir no mercado de trabalho e a gente possa tratar justamente de quem importa e quem traz de forma ilícita esses produtos para dentro do nosso estado. Então, como eu disse, nós sabemos que as pessoas vivem disso. A gente não pode também criar uma política de coitadismo, né? Para dizer que as pessoas que estão na informalidade, essa é a única opção delas. Então, o nosso papel é dar uma outra opção para que essas pessoas possam se colocar no mercado formal de trabalho e a gente possa cada vez mais reduzir. Porque há um malefício muito grande, né? As pessoas não compreendem que aquele produto ilegal que está sendo vendido por uma pessoa imigrante que, digamos assim, precisa de uma renda, ela está prejudicando uma loja que também tem funcionários, que tem alguém que paga aluguel de um prédio, que sustenta 4, 5 famílias com seus empregos, que está deixando de vender. Então tem que se olhar por esse outro viés. A gente não pode pensar só pelo viés de que a pessoa precisa dessa condição, porque senão nós não teremos mais organização nenhuma no nosso comércio. Isso nunca vai gerar emprego e renda. E essa renda ou essa arrecadação de impostos vai fazer falta na hora na saúde, na educação, na infraestrutura do nosso Estado. Então são várias vertentes que nós temos que atuar. Sabemos que vai ser muito difícil sanar esse problema, mas o nosso intuito é reduzir e principalmente fazer com que as grandes, digamos assim, fornecedoras de produtos que quase que escravizam essas pessoas, uhum, tenham pelo menos mais dificuldade e a gente possa favorecer quem tem formalidade nos seus negócios.
Deputado, então, só para a gente finalizar, né? Como que essa frente parlamentar está constituída e ela vai atuar de forma temporária ou vai ser uma frente permanente?
Ela é permanente. As frentes parlamentares na Assembleia Legislativa, elas têm um funcionamento de 4 anos, né? Uhum. E o nosso cronograma, ele é o seguinte, é bem breve. Nós estamos primeiro concluindo a captação de dados e informações, uhum, principalmente da legislação que nós temos hoje em vigor e o que nós vamos melhorar, das formas que a polícia e que os órgãos de repressão atuam hoje e de que maneira a gente pode adequar isso. E aí sim, essas forças policiais, com todo o seu conhecimento, vão muito mais nos orientar do que serem orientadas por nós, legislativo, né, por parlamento. Tá. E nós vamos começar um processo itinerante. Primeiro, sugerindo que as câmaras de vereadores dos municípios também tenham as frentes parlamentares, porque é no município que a coisa acontece, né? Então, nós iniciaremos um processo de visitar as câmaras de vereadores, solicitando que criem legislação nesse sentido também, outra ação muito voltada à Secretaria de Indústria e Comércio e dos municípios, para que faça o processo de fiscalização, tendo o amparo de uma legislação estadual que realmente funcione e que dê toda a legalidade para que as forças de repressão possam fazer o recolhimento, no caso dos materiais, no caso de reincidência. Então, é um processo, digamos assim, bastante construtivo nesse primeiro ano, para que a partir de janeiro do ano que vem a gente possa botar todas essas práticas legais de repressão, de educação, confecção de cartilhas para os estudantes, que também é um processo que a FEComércio está nos auxiliando junto com o PROCON, uhum, confeccionar cartilhas que serão distribuídas nas escolas estaduais sobre os malefícios dos produtos pirateados. Então, esse é o ano agora de construção desse projeto e a partir de janeiro de 2020 a gente coloca em prática essas ações. E é importante que as pessoas tenham esse olhar. E aqui nossa ideia não é criminalizar, não é condenar, não é de maneira alguma crucificar quem adquiriu um produto, quem adquire, mas enfim, que as pessoas comecem a ter uma consciência que sempre que a gente adquire alguma coisa mais barato, alguém está pagando essa conta do outro lado. E geralmente quem paga a conta é quem hoje carrega o nosso Estado nas costas, que são as pequenas empresas, os pequenos fabricantes que são lesados pelas marcas grandes falsificadas.
Está certo. Obrigada, deputado.
Muito obrigado.
Tenha um bom dia.
Bom dia.